Então, começamos a gravação e aí eu vou passar aqui para vocês um vídeo que o nosso presidente da SBM gravou. O presidente da SBM é o Rodrigo. O Rodrigo é um pesquisador do Inmetro, mas não, nem sempre foi assim. Na verdade, o Rodrigo é o primeiro funcionário do Inmetro que é presidente da SBM. Interessante, a SBM tem, nunca sei de cabeça, 27 anos ou 28 anos, um monte de tempo. E nesses 27 anos ela já teve vários presidentes, né? E o Rodrigo é o primeiro presidente que é funcionário da SBM, que é funcionário do Inmetro. Então, vocês observam que isso não é uma constante, não. Muita gente pensa, né? Inclusive, tem gente que pensa que a SBM pertence. Não, não pertence a nada o Inmetro. A SBM é uma sociedade brasileira de metrologia, assim como tem a Sociedade Brasileira dos Cardiologistas, dos Fisioterapeutas, ou sei lá o quê. Tem a Sociedade Brasileira dos Metrologistas. Por isso que é muito importante ter os metrologistas associados. Você, para se associar à SBM, você paga hoje talvez R$ 130 ano, ano. Você pega isso e divide por mês, isso dá R$ 12, R$ 10, uma coisa assim. E muita gente fala para mim assim: eu compreendo isso, mas eu só tento esclarecer um pouquinho, porque a vida não é só um toma e recebe. Então, muita gente pergunta para mim assim: mas o que que eu ganho em ser associado da SBM? Você ganha algumas coisas, mas você ganha uma coisa que é a coisa mais importante para você e para a SBM. É a manutenção dessa instituição, é a sobrevivência dessa instituição. É ter uma instituição que reúne os metrologistas do Brasil, que gera e faz, né, iniciativas na área da metrologia. Agora mesmo, em novembro, nós vamos ter em Petrópolis, não, em Itaipava, Itaipava, o nosso Congresso Brasileiro de Metrologia. É um congresso presencial que vai ocorrer em Itaipava. Depois da pandemia, nós vamos ter o nosso primeiro congresso presencial, onde você, como associado, você pode ir ao congresso, você tem descontos na inscrição do congresso, você pode apresentar trabalhos, você pode participar do congresso, você tem descontos também sendo associado em cursos da SBM, em diversos cursos, inclusive da pós-graduação também lá com o IPETEC. Mas o mais importante que eu vejo de ser sócio da SBM não é nem mais o que eu ganho no sentido material, assim, sabe? É importante, a gente precisa também ter um retorno. Mas eu acho que o mais importante é que eu ganho mantendo essa instituição viva, e essa instituição viva, ela luta e, né, e trabalha em prol da metrologia. Vou passar aqui o vídeo para vocês. Aí deixa eu ver se eu acho aqui. É toda uma jogada aqui, a coisa não é simples, não. Eu tenho que compartilhar aqui um vídeo, olha aí. Deixa eu ver se eu acho. Pediu para instalar uma coisa aqui. Bom, tomara que seja rapidinho. Eu quero passar um vídeo de boas-vindas do nosso presidente. Deixa eu voltar lá. Ah, beleza. Conseguimos. Deixa eu só agora achar aonde ele está. Espera aí. Vai sair o vídeo. Escola avançada, fundamentos, aqui. Aí, vou torcer para que vocês escutem bem. Olha lá, vamos lá.
Olá, alunos da Escola Avançada de Metrologia. Meu nome é Rodrigo Costa Félix, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Metrologia, a SBM. Em nome da diretoria e de todos os associados, eu dou as boas-vindas a vocês a essa nova edição da Escola Avançada de Metrologia. Nos próximos meses, vocês vão ter acesso a um conteúdo desenvolvido por professores de altíssima competência, profissionais que atuam no mercado nas áreas relacionadas à metrologia e à metrologia industrial e avaliação de laboratório. Essas disciplinas foram feitas para fazer com que o profissional tenha um diferencial de mercado, podendo se inserir de maneira muito mais efetiva em todas aquelas áreas em que metrologia e gestão de laboratórios se fazem necessárias e importantes. Com isso, então, eu faço as minhas boas-vindas, espero que vocês aproveitem o curso e coloco-me à disposição, assim como toda a equipe técnica e de gestão da SBM, para auxiliar vocês nessa sua nova ou aprofundada atividade profissional. Grande abraço a todos e estamos à disposição.
Joia. Saiu tudo certo? Deu para ouvir? Tudo tranquilo? Nenhum problema. Então, beleza. Então, o Rodrigo não pôde estar presente, ele está viajando, mas ele fez esse videozinho no celular dele para dar as boas-vindas. Se ele tivesse aqui, seria uma maravilha, ele estaria aqui com a gente, batendo um papo. O Rodrigo é um especialista na área de ultrassom, ele é o chefe do laboratório, pesquisador-chefe do laboratório de ultrassom do Inmetro e presidente da SBM também. Beleza. Então, vamos, depois das nossas apresentações, vamos começar um trabalho, não é isso? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a apostila do curso. Eu acho que vocês já têm a apostila do curso aí com vocês. Deixa eu só ver. Me diga uma coisa, pessoal. Me diga se vocês estão conseguindo ver a apostila. Espera aí. Estão conseguindo ver aí? Por favor, me dê um
Sim, estamos.
Tá. E agora eu vou mudar a página. Ver se vocês veem a mudança da página. Essa aí está escrito Fundamento da Metrologia Industrial, parte 1. E agora? Está dando para ver?
Ok, conteúdo
Ok.
programático.
Beleza, joia. É porque que eu estou fazendo esse teste? Porque não estava dando para. Eu mudava a tela e o aluno não via a mudança. Que coisa horrível. Isso, a semana passada. Aí eu formatei meu computador, fiz e aconteci. E aí eu tô querendo fazer esse teste. Bom, tá aí, olha. Vocês, lá no ambiente, vocês sabem que o nosso curso tem lá no Moodle, um ambiente onde vocês buscam o material. E lá tem a apostila de fundamentos da metrologia industrial, que é o nome da disciplina, parte 1. Já já eu vou colocar a parte 2. Eu estou dando uma ajeitada na parte 2, fazendo algumas modificações, por isso que eu não coloquei ainda a parte 2. Mas já já eu coloco para vocês, possivelmente no final da semana que vem. Mas como nós vamos ter quatro encontros, né? O de hoje e mais três quintas-feiras. Os dois primeiros, hoje e da quinta que vem, basicamente é a parte 1, e os dois últimos é a parte 2. O que que nós temos na parte 1 e na parte 2? Na parte 1, nós temos tudo isso aqui, olha. Metrologia, conceitos iniciais, então eu vou conversar com vocês o que é a metrologia, a importância de medir, um pouco de história da metrologia. Isso é importante conhecer um pouco da história da metrologia, como que ela foi criada, qual era a motivação, áreas de atuação da metrologia, estrutura metrológica internacional, isso é muito interessante e é muito vasto, sabe? Não vai dar para a gente abordar profundamente toda a estrutura internacional. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês os pontos mais importantes, aquilo que é muito importante para a gente. Se vocês começarem a acessar os sites que eu vou apresentar a vocês, que eu classifico como os mais importantes, se você começar a acessar, dali você vai começar a partir para outros sites e outros e outros e outros e outros. É um túnel sem fim. Estrutura metrológica internacional, estrutura metrológica brasileira. E aí eu, em todos os momentos, eu conto sempre com vocês, ou seja, poxa, vocês têm a experiência de vocês. Então, vocês querendo aqui contribuir comigo na experiência de vocês, por exemplo, nós temos uma pessoa aqui que trabalha no INT, sabe lá o que é isso? Então, eu começo a falar da estrutura metrológica brasileira, ela pode complementar falando um pouco do INT, eu vou falar um pouquinho também, mas eu acho que essa tabelinha é muito importante, sabe? Essa nossa troca de experiência. Eu acho que isso é a coisa mais importante na interação do ao vivo. Senão, eu ficava vendo um vídeo parado onde eu não posso interagir, não posso conversar, não posso nada. Vamos ver aqui o Sistema Internacional de Unidades. Isso é muito importante para a metrologia. Muitos metrologistas, eu vou dizer assim, metrologistas desavisados, não dão a devida importância ao Sistema Internacional, mas o Sistema Internacional é o sistema da metrologia. A gente pode fazer, nós podemos calibrar um instrumento numa unidade de medida inglesa? Claro que podemos. Mas vocês verem só como é que o sistema internacional é importante. Mesmo eu calibrando um manômetro, por exemplo, em PSI, que é libras por polegada ao quadrado, totalmente um sistema inglês, as normas, os procedimentos, os documentos da CEGECRE, que eu vou falar com vocês sobre isso. A CEGECRE é a coordenação, né? responsável pela acreditação dos laboratórios de calibração e de ensaio, né, uma coordenação do Inmetro, ela tem alguns documentos chamados DOCSEGEC. E esses documentos, esses DOCSEGEC, eu vou apresentar aqui para vocês um monte deles. Quem não conhece, vou apresentar a página também, para que vocês podem ir lá buscar, né, documentos. Mas existe um DOCSEGEC que fala claramente sobre essa questão. Você vai fazer uma calibração ou um ensaio numa unidade que não seja, né, não seja do sistema internacional, você pode fazer, mas você precisa, nesse seu certificado de calibração, nesse seu relatório de ensaio, mencionar o quanto que vale aquela grandeza no sistema internacional. Então, quando a gente faz uma calibração de um manômetro, por exemplo, em PSI, a primeira coluna do certificado vem com os valores em Pascal, porque Pascal é a unidade do sistema internacional. Ah, pode ser o múltiplo, o quilopascal, o megapascal, nenhum problema. Eu continuo no sistema internacional, né? O fato de eu estar com múltiplos ou submúltiplos, eu continuo no sistema internacional. Então, em balança, se eu faço uma calibração de balança em grama, eu estou no sistema internacional, apesar de que a unidade fundamental de massa no sistema internacional é o quilograma, mas o grama é uma unidade inferior, 1.000 vezes menor do que o quilograma. Não há problema nenhum. O problema é quando eu estou fora, né? Então, eu estou calibrando um paquímetro em polegada, eu estou fora do sistema internacional, porque polegada não é a unidade do sistema internacional, a unidade é o metro. Então, eu preciso dizer que aqueles resultados em polegada equivalem a tantos milímetros. Isso é uma coisa importante, é uma das coisas importantes do sistema internacional. Outra coisa que nós vamos ver aqui é um pouco de análise dimensional. Eu trago essa história dessa questão da análise dimensional muito mais com o objetivo de trazer um pouco de cultura metrológica do que algo que a gente vai, por exemplo, vocês sabem que vocês vão fazer essa disciplina e no final dessa disciplina vocês têm uma prova. A análise dimensional cai na prova? Cai, porque cai tudo que nós vamos ver aqui vai cair na prova. Mas a análise dimensional cai muito pouco na prova. Eu quero mais é, através da análise dimensional, mostrar para vocês alguns aspectos que a gente dificilmente estuda nos cursos de engenharia ou nos cursos técnicos, dificilmente estuda isso. Então, a gente diz que o Newton é uma unidade de força do sistema internacional. Mas por que que o Newton é do sistema internacional? Porque o Newton é uma unidade fruto do produto de uma massa que está em quilograma e uma aceleração que está em metro por segundo ao quadrado. Então, quando você começa a estudar análise dimensional, você vê que Newton, analisando dimensionalmente, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E aí é que está a beleza do sistema internacional. Ele é o único sistema, o único sistema no mundo, no universo, pelo menos que a gente conhece, pode ter lá um marciano escondido fazendo alguma coisa de metrologia, mas é o único sistema que a gente conhece que ele é coerente. O que é um sistema coerente? As unidades de base, que são sete, isso tudo vai ser discutido aqui, nós vamos ver, estudar isso. As sete unidades de base, elas juntas formam todas as outras. Isso é impensado num sistema inglês. No sistema inglês não ocorre isso. Eu não tenho essa. O sistema inglês não é um sistema científico, só para vocês terem uma ideia. Então, adotar o sistema inglês é, do ponto de vista metrológico, um absurdo. E aí a gente vai conversar um pouco, porque, poxa, se é um absurdo adotar um sistema inglês, por que que esse sistema não acaba? Ele não acaba justamente porque é um sistema inglês, justamente porque é um sistema que, historicamente e culturalmente, é um sistema desenvolvido e adotado nos países mais potentes do planeta, como a Inglaterra, os Estados Unidos e outros. Então, os países de língua inglesa, de uma maneira geral, utilizam o sistema inglês. E é por isso que não acaba. Eu costumo brincar dizendo que se o sistema inglês fosse adotado em Kuala Lumpur, ele já tinha sido eliminado do planeta, entendeu? Se ele fosse adotado em Angola, se ele fosse adotado num país pobre, sabe? Aí ele já tinha sido passado por cima, porque ele só sobrevive não porque ele tem coerência metrológica, não porque ele é um sistema científico, não porque ele tem valor científico, não. Ele só existe porque ele é um sistema culturalmente abraçado por países potentes. Países que, se você chegar para a Inglaterra e para os Estados Unidos e falar assim, o sistema inglês vai acabar, eles vão quebrar o pau, sabe? Então, não acaba por causa disso. Então, muitas vezes a gente estuda uma ciência, como a metrologia, né? A ciência das medições, e a gente, às vezes, de uma maneira ingênua, fica achando que a ciência é um produto da verdade absoluta sobre as coisas. Não, não. A ciência é um produto do homem, com todos os defeitos e virtudes que o ser humano tem, entendeu? Então, o ser humano tem essas coisas, né? De picuinhas, tem essas coisas de inveja, tem essas coisas de, olha, eu vou puxar a brasa para o meu lado. Então, esse caso do sistema inglês é um caso muito que evidencia muito isso, né? Um sistema que é reprovado pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Eu vou apresentar a vocês o Bureau Internacional. É talvez o órgão máximo de metrologia, o órgão de pesquisa mais importante de metrologia que nós temos no mundo, que fica em Paris e tudo mais. E aí você tem um órgão desse que diz, olha, o sistema inglês é um sistema não científico, é um sistema que deve ser abolido. Mas ninguém consegue abolir. Tudo bem. Vamos ver aqui um assunto muito importante, um assunto muito importante mesmo na metrologia, que são os algarismos significativos e técnicas de arredondamento. A gente, no laboratório, precisa não só conhecer o que são os algarismos significativos, porque tem uma norma que diz que a gente não pode declarar uma incerteza de medição com mais de dois algarismos significativos. Então, se eu não posso declarar com mais de dois algarismos significativos, eu preciso saber o que é isso, né? O zero à esquerda é um algarismo significativo? Não. Então, se eu tenho um número 0,3, quantos algarismos significativos ele tem? Um, que é o 3. Porque o zero à esquerda é fácil de gravar, é só vocês lembrarem aquela expressão, você é um zero à esquerda. Ou seja, você não vale nada. Os zeros à esquerda não são considerados significativos. Então, a gente é um assunto que muita gente negligencia, muita gente acha, ah, é uma bobagem essa história de algarismo, mas não é uma bobagem. Não só para atender esse aspecto que eu acabei de falar, mas para atender outros aspectos. Eu vou mostrar para vocês algumas situações que a gente vive no laboratório. Eu pego, por exemplo, a massa de um corpo, que eu pesei lá na balança. Eu vou escrever aqui no chat. Não estou querendo aprofundar, não. Eu só estou querendo mostrar para vocês a importância da coisa. Eu peguei uma massa numa balança, estou escrevendo aqui no chat. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Peguei uma massa e a massa foi de 53,698 gramas. Estão vendo aí no chat? 53,698 gramas. Beleza. Aí eu fui medir o volume dessa massa. Digamos que seja um líquido. Medi o volume. E o volume foi 23,7 mililitros. Agora vamos dividir isso para saber qual é a densidade dessa substância aí, desse corpo. Aí eu vou pegar aqui uma calculadora. Deixa eu ver aqui se eu. Peraí, peraí. Cadê minha calculadora? Minha calculadora desapareceu, puxa vida. Tudo bem. Vou pegar aqui uma calculadora e vou pegar o 53,986 e vou dividir pelo. Não lembro mais qual era o volume. 23. Peraí, cadê o chat? Poxa, o volume está lá no chat. 23,7. 53,698 dividido por 23,7. 53,698. Está errado, está errado. 53,698 dividido por 23,7. Olha que beleza que dá essa conta aqui, ó. Dá esse número aqui, ó. Vou colocar aqui no chat. Gramas por mililitro. Olha lá. Gramas por mililitro. Aí. Veja só, muita gente diz que o algarismo significativo é uma bobagem, né? Tá bom. Em que casa que eu paro? Deu 2,26573839662444473. Aí não pode ser como meus alunos que fazem assim. Ah, não. Meus alunos que fazem assim antes de aprender, né? Porque depois que aprende, eu mato um. Eles botam assim e falam: ah, então vou parar na segunda casa, professor. Eu falei: por quê? Ah, porque eu acho que já é o suficiente. Cara, veja, a metrologia é a ciência das medições. Você não pode parar na segunda casa porque você está afim. Não. Tem que ter uma estrutura científica que prove em que casa que eu vou parar esse treco aí. Isso é algarismo significativo. O algarismo significativo tem regras, e essas regras vão ditar em que casa que nós vamos parar aqui. Nesse caso específico, para vocês não ficarem com uma coisa sem uma resposta, a regra diz: toda vez que você dividir números, né, resultado de medição, no caso aqui nós dividimos a massa pelo volume, toda vez que você dividir resultado de medição, você divide normalmente, foi o que nós fizemos, e o resultado tem que ter o mesmo número de algarismos significativos da parcela que possui o menor número de algarismos significativos. O volume tem três algarismos significativos: o 2, o 3 e o 7. Então, o meu resultado tem que ter três algarismos significativos, que vai ser, então, 2,27 gramas por mililitro. Então, nós paramos, sim, na segunda casa, mas paramos na segunda casa porque teve um respaldo científico, ou seja, você faz a divisão ou a multiplicação e o resultado tem que ter o mesmo número de algarismos significativos, não de casas decimais, mas de algarismos significativos da parcela que possui o menor número de algarismos significativos. O volume tem três algarismos significativos, por isso que nós vamos parar em 2,27, que também tem três algarismos significativos. E duas casas decimais. Mas eu não estou nem aí para as casas decimais. O meu foco, a regra, fala do algarismo significativo, 2,27. Bom, nós vamos estudar isso a fundo, isso está lá no item 7, quase no final da quinta-feira que vem. E a parte 2, gente, a parte 2 é exclusivamente esse item, Vocabulário Internacional de Metrologia. Isso é um item importantíssimo para a gente, porque o Vocabulário Internacional de Metrologia, como o nome já diz, ele define os termos técnicos metrológicos. É o nosso guia, nosso livro de referência. É ele que diz para nós, gente, o que é erro, o que é incerteza, o que é repetibilidade, reprodutibilidade, o que é erro de linearidade, o que é exatidão, o que é precisão, o que é. Enfim, é ele que diz o que os termos da metrologia significam. Esse aí é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Vocês continuam vendo aqui direitinho, eu estou passando aqui para uma outra tela. Que tem a capa do sistema internacional do
A
livro, né?
calculadora está na frente.
A calculadora está na frente, danada, hein? Espera aí. Então vamos tirar essa calculadora. Valeu, obrigado. Tá vendo? Só as peripécias que aparecem aqui para a gente. Olha só. Agora vocês estão vendo sem calculadora. Olha aí. Essa aí
Continua.
é beleza. E aqui eu estou apresentando a vocês algumas bibliografias.
Continua na frente a calculadora.
Continua? Pô, mas eu apaguei a criatura.
Acho que é o
Ah, na
chato, chato.
verdade, eu acho que é
Para
o seu
mim não continua, não.
que ainda não atualizou, porque já saiu, já.
Já
Era
saiu?
minha, era minha.
Saiu já.
É. Não, que leva um tempo, ele vai saindo daqui, vai até aí, São Paulo, depois vai até Recife, depois vai
Mas
até.
São Paulo chegou bem, viu?
Chegou bem, chegou ligeiro, em
Chegou.
São Paulo chegou ligeirinho. Então, mas é isso aí. Não, brincadeira. É que às vezes demora um pouquinho mesmo, porque não é assim instantâneo, né? Então, a bibliografia que nós vamos adotar, uma série de bibliografias. Algumas eu já coloquei lá, pedi, né, para a turma da SBM colocar lá no ambiente do curso. Essa é uma, que é o livrinho do Sistema Internacional de Unidades. Eu recomendo muito a vocês que vocês baixem essa literatura que eu estou mandando para vocês. E dei uma lidinha. O livro do Sistema Internacional é um livro muito interessante. É claro que eu vou apresentar boa parte do livro aqui para vocês, mas não vou apresentar tudo. Vou apresentar aquele miolo que é importante para a gente no trabalho, que é importante para a gente no laboratório, mas ele tem outras historinhas interessantes, como o Sistema Internacional foi criado. Tem uma série de coisas bem legais. Eu coloquei aqui do lado um link na apostila, que vocês podem baixar esse livrinho do Sistema Internacional. Eu já coloquei lá no ambiente do curso, então vocês podem ir lá direto, baixar diretamente, sem nenhum problema. Mas está aqui, no nosso, opa, está aqui no nossa bibliografia. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que vocês estão vendo aqui embaixo, tem duas logomarcas, a do Inmetro e a do IPQ. Vou falar muito dessa instituição chamada IPQ, é o Instituto Português de Qualidade. O IPQ, o Instituto Português de Qualidade, é mais ou menos o Inmetro de Portugal. Eu digo que é mais ou menos por quê? Porque em Portugal é um pouquinho diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós temos uma instituição de metrologia, que é o Inmetro, E ela congrega a metrologia científica, a metrologia legal e a parte de avaliação da conformidade, auditorias de laboratório, que é o caso da SEGEC, tudo isso está dentro de uma única instituição chamada Inmetro. Em Portugal não é assim. Em Portugal ele separa a parte da metrologia, entendida como a preocupação da medição, da calibração, do ensaio, essa parte que a gente aqui no curso pode mais ou menos dizer que está mais ligada ao curso de metrologia industrial. Isso quem aborda em Portugal é o IPQ, o Instituto Português de Qualidade. E a turma aqui que está nos ouvindo, que está fazendo o curso de formação de gestores, essa parte não é abordada pelo IPQ, é abordada por uma instituição chamada Instituto Português de... Oh, meu Deus! Eu tenho isso aqui escritinho, mas eu estou tentando aqui, a memória às vezes falha. É o Instituto de Acreditação... Eu daqui a pouco vou ver o nome dele e falo para vocês aqui. Eu tô esquecendo a sigla. É mais ILAC. ILAC, não, não é ILAC. ILAC é uma outra instituição. ILAC, essa instituição é o Instituto de Acreditação Português. Bom, é melhor eu me certificar daqui a pouco do que falar uma sigla que não tem nada a ver. Bom, mas então, em Portugal, eles dividem as duas coisas. Eles separam a avaliação da conformidade, acreditação de laboratórios, fica com uma instituição, e a parte da metrologia mais ligada aos aspectos da medição mais raiz, vamos dizer assim, fica com o IPQ. O Inmetro tem um convênio com o IPQ, o Instituto Português de Qualidade, de traduções mútuas, de traduções de documentos em conjunto. E esse livrinho do Sistema Internacional ele não foi escrito pelo Inmetro. Ele foi escrito pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que eu vou apresentar para vocês essa instituição, que é o BIPM, que é uma instituição que fica em Paris, que é onde a metrologia, vamos dizer assim, a metrologia moderna, a metrologia enquanto instituição, ela nasce em Paris, nesse órgão que foi criado em 1875, chamado Instituto... Instituto não, é Bureau Internacional de Pesos e Medidas. BIPM, que eu vou falar para vocês, vou apresentar, nós vamos entrar no site dele e tudo mais. Mas aí, o que, que então o Inmetro está fazendo aqui com a logomarca dele junto com o IPQ? Ele traduziu o documento. Ele traduziu o documento para o português, em parceria com o IPQ. E aí, o que, que nós... As consequências dessa parceria? As consequências é que a gente vai pegar esse livrinho do Sistema Internacional e vai começar a ver algumas palavras estranhas para nós, porque são algumas palavras mais próximas da expressão lusitana do que da expressão brasileira. Então, é muito comum a gente pegar os documentos traduzidos em conjunto, né? Inmetro e IPQ, e vir expressão DUM, DUMA... coisas que são mais utilizadas em Portugal do que no Brasil. Mas é claro que é tudo português e a gente consegue entender perfeitamente, mas tem, vocês vão perceber algumas coisas estranhas, falar, ih, escreveram errado. Não escreveram errado, não. É o português lusitano. Beleza. Então, essa é uma bibliografia que tem lá no ambiente do curso para vocês pegarem. Essa é outra que tem lá no ambiente do curso, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. A última edição dele é de 2012. Eles estão elaborando, o Bureau Internacional está elaborando uma nova edição do VIM, que essa edição de 2012, muita gente chama de VIM3. Eu não gosto de usar essa expressão, mas tudo bem, essa expressão não está errada, é só um gosto. Eu gosto de usar VIM 2012, para fazer sempre a menção ao ano que foi publicado, mas muita gente chama de VIM3, porque foi a terceira edição do VIM. E... Está surgindo aí, está vindo aí uma quarta edição do VIM, que deve ser lançada no ano que vem, ou 2025, nós não temos ainda a certeza, mas está chegando uma nova edição do VIM. O Vocabulário Internacional de Metrologia é um livrinho que vocês têm que ter debaixo do travesseiro, sabe como é que é? Debaixo do travesseiro. É dormir e acordar com ele. porque ele é importantíssimo, ele mostra para a gente todos os termos importantes da metrologia, e isso, evidentemente, que é útil para nós, né? Não tem a menor dúvida. Então, isso nós vamos discutir, nós vamos ter praticamente dois encontros só falando do vinho. Tamanha a importância dele, tamanho o quanto que ele aprofunda, né? Observa, o vinho também foi traduzido em parceria, em Metro e Pequet. Os dois traduziram. Essa edição ela saiu mais puxada para o Portugal, né? Vocês veem que a capa é verde, tem uma linha vermelha, bem bandeira portuguesa, né? Cores da bandeira portuguesa. Será que a de 2000 e não sei, o vinho 4 será traduzido também em parceria com o IPQ? Será que ele vai vir com umas cores verde e amarela, por exemplo? Então, estamos esperando. Olha aqui, outra bibliografia que muito me orgulha é esse meu livrinho que eu escrevi com Pedro Paulo. Vocês encontram nas melhores casas do ramo. A editora é a LTC. E ele tem tanto em e-book quanto em papel. Esse é um livro de metrologia que nós escrevemos. Tem 8 capítulos, uma série de exercícios, exercícios resolvidos, exercícios com respostas. Você adquire o livro, tanto impresso quanto em e-book. Você tem acesso a 18 vídeos. Nós temos 18 vídeos gravados falando sobre metrologia, dando exemplo, resolvendo exercícios. Então, é um livro muito interessante. É o meu quarto livro. Não de metrologia é o meu segundo livro, eu escrevi outros dois livros voltados mais para física, que é a minha formação de origem, né? A minha graduação é em física. Depois é que eu fui fazer um mestrado em metrologia, fiz um mestrado em metrologia na PUC, e fui fazer um doutorado na PUC também, só que não tinha, na época, um doutorado em metrologia, eu tive que fazer engenharia mecânica, porque dentro da PUC, a PUC do Rio, né? A engenharia mecânica tem uma linha de pesquisa de metrologia. Hoje, nós já temos um doutorado em metrologia. O Inmetro tem um doutorado em metrologia. Mas é papo de 2-3 anos. Coisa pouca. Então, esse aí é o livrinho meu e do professor Pedro Paulo, que tem tido uma aceitação boa no mercado, tem me deixado muito feliz. Assim. Eu consegui, né? Nem sempre a gente consegue, né? Mas é bom quando a gente consegue colocar em prática alguma coisa que a gente desejava muito, né? Eu desejava muito colocar num papel, assim, né? Escrever um pouco de metrologia, mas com um pensamento didático, sabe? A gente tem muitos poucos livros de metrologia, e quando a gente tem os poucos que tem, eles, na maioria das vezes, são escritos por não professores. É porque muita gente pensa que professor é um sujeito que conhece um assunto e tem uma língua para poder falar daquele assunto. Não. Isso não é ser professor. Ser professor é conhecer o assunto, mas tão importante, talvez até cada dia que passa, eu acredito que o que eu vou falar agora é mais importante até do que conhecer o assunto. É você saber ensinar. E o que é saber ensinar? É se preocupar com o outro, é se preocupar se a pessoa que está te ouvindo está te entendendo. E se ela não diz que não está entendendo, você busca outros caminhos para reforçar que ela está entendendo mesmo. Então, entrar na cabeça do outro, sabe? Ver por que ele não está entendendo, qual é a trilha que ele pegou no raciocínio dele que levou a não entender aquilo que você estava falando. Fazer com que o que você fale seja o mais claro possível. Isso é o trabalho do professor. Então, vocês com certeza já tiveram, assim como eu também, vários professores que vocês usavam a expressão: poxa, ele conhece muito o assunto, ele só não sabe ensinar. Ele não é professor. Conhecer o assunto é condição para ser professor, mas não é a única e nem talvez a fundamental. Às vezes, se a pessoa sabe ensinar muito bem e tem, não é que eu acho isso bom, mas eu estou dizendo, se sabe ensinar muito bem e tem até uma falha ou outra de conteúdo, é mais fácil de consertar do que o sujeito que não tem falha nenhuma de conteúdo e fala para você e você não entende uma vírgula do que ele está falando. Então, isso que é uma coisa que é importante, não é só conhecer, é para ser professor, né? Conhecer e ensinar. Eu estou dizendo isso para vocês porque talvez o motivo mais importante, assim, mais fundamental para que a SBM montasse uma pós-graduação, foi exatamente através da pós-graduação a gente tem a pretensão de formar alguns professores de metrologia. Vocês sabem que, se você faz uma pós-graduação numa área, isso te habilita a dar aula em universidade, principalmente as universidades particulares. Você também pode dar aula nas universidades públicas. O problema das públicas, não é um problema, né? A característica da pública é que você dá aula, na maioria das vezes, você pode ser também um professor visitante, mas a maioria das vezes você faz um concurso público. E nesse concurso, os teus concorrentes, tudo tem doutorado. Então, uma especialização você não vai conseguir. Você pode se inscrever, mas na prova de título você perde. Mas numa universidade particular, que não tem, na maioria delas, num concurso de admissão, se você está aí na sua cidade e conhece universidades particulares, principalmente que formam engenheiros, que formam químicos, que formam engenheiros químicos e tal, possivelmente ela precisa de um professor de metrologia. Ela pode até não estar dando esse nome à disciplina, mas ela, com certeza, tem várias disciplinas que são de metrologia, mas não tem o nome de metrologia. Você, com uma especialização, né, e evidentemente gostando de ensinar, você é um candidato a ser um professor dessa universidade, dessa faculdade da sua cidade. Então, a pós-graduação teve essa motivação muito forte, né? Porque a gente vive na metrologia aquele dilema do Tostini, né? Não se ensina metrologia porque não tem professor de metrologia, ou não tem professor de metrologia porque não se ensina metrologia. Não é verdade? Então, a gente pensou assim: não se ensina porque não tem quem ensine. Então, vamos tentar formar na pós-graduação professores de metrologia? Então, é claro que as pessoas não vão fazer a pós pensando em ser professor, mas nós temos essa preocupação, esse desejo, né? Ficaríamos muito felizes se a gente conseguisse tirar da nossa pós-graduação professores. E talvez você não saiba desses números, né? Não é para... Vocês não têm nada a ver com isso, mas nós já formamos na pós-graduação mais de 100 alunos, gente. Nessa pós-graduação do IPTEC à distância, mais de 100 alunos. E aqui na escola avançada, somando todos os nossos cursos nas 3 edições, nós já estamos batendo quase 100 alunos, devemos estar uns 90 alunos já formados na escola avançada. Não é mole, não. Então, tem muita gente que a gente está conseguindo, né, através da Sociedade Brasileira de Metrologia, levar o conhecimento de metrologia para esse Brasilzão todo. E é legal você poder aprender metrologia sem sair de casa, né, porque a gente pode chegar em todo canto. Não precisa mais ser aquela coisa presencial, que o cara vai ter que pegar um avião para vir aqui estudar, imagina. Ó, essa é uma outra bibliografia. Eu deixei também lá no ambiente do curso. A SBM, ela, em parceria com a Sociedade Brasileira de Física, ela escreveu uma cartilha. E essa cartilha explica um pouco sobre o sistema internacional. E por que disso? Essa cartilha surge com... Em 2019, o sistema internacional sofreu uma mudança. Porque, fundamentalmente, foram várias mudanças, mas, fundamentalmente, a mudança mais importante foi a desmaterialização da massa. Nós tínhamos como definição de massa um corpinho de platina e irídio de altura 39 milímetros e diâmetro de 39 milímetros. Era um cubinho. Eu vou mostrar para vocês esse cubinho mais à frente. E isso era um quilo, um padrão. E isso mudou. Agora nós não temos mais uma medida materializada, um corpo representando o padrão. Nós não temos mais na área de massa. Era a última unidade fundamental do sistema internacional que era materializada, que era representada por um corpo que a gente pegava, sabe? E agora isso acabou. Nós vamos falar sobre isso, eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala muito bem sobre esse assunto que eu tenho aqui para mostrar para vocês. E aqui eu queria só mostrar para vocês que essa roda representa as 7 unidades básicas do sistema internacional: o quilograma, o metro, o segundo, o ampere, o kelvin, mol e candela. Candela é unidade de intensidade luminosa. A intensidade luminosa, a unidade mais famosa, é o lux, né? Daí vem a expressão daquele instrumento que mede intensidade luminosa, chamado luxímetro. Mas ele não é do sistema internacional. A unidade de intensidade luminosa do sistema internacional é o candela. Beleza. Mas nós vamos estudar tudo isso mais detalhadamente. E aqui a gente já começa com a nossa estrutura aqui o que é metrologia. Deixa eu ver. Beleza, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou dar uma paradinha na nossa gravação. Bom, pessoal, estamos de volta. 15, vamos seguindo. Deixa eu projetar aqui para você a nossa apostila, para a gente dar sequência. Vamos lá, está chegando. Então, agora a gente começa do começo, né? Enfim, o que é metrologia, né? Então, vocês já sabem, metrologia é a ciência das medições, e aí, quando eu pego uma definição que tem lá no vocabulário internacional de metrologia, eu coloco assim, VIM 2012. Joia? Então, a gente tem aqui, ó, é a ciência da medição e suas aplicações. Então, a metrologia engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza da medição e o campo de aplicação. Nós vamos ver aqui um pouco mais à frente a definição de incerteza, que é o termo, assim, talvez, central da história da metrologia, né? Mas a gente, e vocês vão ter uma disciplina sobre o cálculo de incerteza com o professor Pedro Paulo, mas vocês já podem ficar sabendo que a incerteza, um bom jeito de entender incerteza inicialmente é a incerteza é a dúvida da medição. É o quanto de não certeza que eu sei, né, que eu tenho da minha medição. Então, essa seria a incerteza. Mas é claro que existem definições mais complexas e mais aprofundadas, mas pensar na incerteza como sendo a dúvida da medição é bem próximo do real. A metrologia existe para sustentar um acordo universal para as unidades de medida, ou seja, a existência de uma padronização de valores. Se a gente não tem uma padronização de valores, se a gente não tem uma metodologia de medição, uma metodologia científica, uma estrutura organizada, eu não consigo comparar os valores. E não comparando os valores, você imagina como é que é o comércio disso, né? Ah, eu quero comprar tantas toneladas de arroz, mas como é que mede toneladas de arroz no Brasil? É diferente de como mede na Alemanha, como mede no Japão, como mede... Se eu não tenho uma estrutura organizada, eu não comparo, e se eu não comparo, então esta padronização de unidade de medida é de grande importância comercial para as nações e as empresas, sem dúvida nenhuma. A gente não mede bem no sentido de com confiança. A gente não mede com confiança porque a gente não tem o que fazer. A gente mede com confiança porque a gente quer estabelecer relações comerciais com bases na verdade, na confiança, na boa exatidão, na boa precisão. Senão, o sujeito comprou tantas toneladas de soja e chegou lá 20% a menos, 10% a menos, porque não tem como checar, como comparar essa transação comercial, né? Essa medição aí, no caso de massa. No processo de fabricação de automóvel, por exemplo, existem diversos fornecedores de peças e cada um possui um sistema de produção e seus instrumentos de medição. No entanto, todas as peças devem se encaixar perfeitamente na montagem do automóvel. Por que isso acontece? Porque existe muita metrologia na indústria automobilística, né? Senão, não encaixa. Imagine um fornecedor de rodas fabricando e medindo os furos dos parafusos de fixação com um diâmetro um pouco menor do que o fabricado. Não vai entrar, né? Se o cara tiver um diâmetro diferente, não entra, né? Uma peça não encaixa na outra. Utilizar diferentes unidades de medida para a mesma grandeza, nós não chegamos ainda no vocabulário internacional de metrologia, que é um momento que vai definir uma série de termos metrológicos. Mas aqui já apareceu um termo metrológico que eu preciso já definir para vocês. Grandeza. O que é grandeza? Grandeza é o fenômeno que eu estou interessado em medir. A temperatura é uma grandeza. O comprimento é uma grandeza, a massa é uma grandeza, a velocidade, a força, a tensão elétrica, a corrente elétrica. Grandeza é o fenômeno que eu quero medir. Eu posso ter uma grandeza e inúmeras unidades de medida para essa grandeza. Então, eu posso ter uma grandeza, temperatura, e ter a unidade de medida Kelvin, graus Celsius, Fahrenheit, Eu tenho três unidades de medida para a mesma grandeza. Então, grandeza é aquilo que a gente quer medir, o fenômeno que a gente quer medir. Então, utilizar diferentes unidades de medida para a mesma grandeza está em desacordo com a padronização da linguagem estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Entretanto, alguns países de colonização britânica ainda empregam outras unidades de medidas, como a polegada, o pé, a libra, jardas, milha, onça e outras. Então, o importante, o que ajuda a metrologia ter essa confiabilidade metrológica, essa confiabilidade nas medições, é você fazer medições com um sistema de unidade coerente, confiável, no mundo inteiro. Esse sistema é o sistema internacional. Só que alguns países trabalham com um outro sistema, que é basicamente o sistema inglês, e aí nos obriga a fazer conversões. Olha, se você faz uma peça em milímetro e converte aquele valor para a polegada, a conversão não é perfeita. Então, se você tem um eixo com um diâmetro em polegada e um furo que você confeccionou em milímetro, dependendo da tolerância que você está trabalhando entre as dimensões ali, entre as grandezas, o eixo não entra no furo da roda ali de jeito nenhum. Então, isso é um dos problemas, né, históricos da metrologia, né? Você está com unidades, com sistemas de medição diferentes, né? Importância de medir. Medir faz parte do nosso cotidiano, a gente está medindo o tempo todo, a gente mede o tempo com a hora, mede temperatura, mede pressão atmosférica, mede umidade relativa do ar, a gente, enfim, mede distâncias, comprimentos, velocidades que está no automóvel, que está aqui e acolá. E no laboratório nem se fala, né? Ao olhar o mostrador de um relógio, vemos o resultado de medição de tempo. Ao comparar um produto pesado numa balança, temos a medição de massa. E aí vocês vejam que a massa está entre parênteses aqui, quilograma. Olha como é que eu estou escrevendo quilograma, com K. Que coisa, né, rapaz? Mas quilograma não é com Q, U? Como é que tu está escrevendo com K? Isso é uma das mudanças do sistema internacional. A maneira correta hoje de escrever quilograma é com K. Veja bem, isso é impactante, né? Ainda aceita o QU. Vai chegar um momento que essa transição não vai permitir mais. Mas, em 2019, o sistema internacional sofreu algumas mudanças e uma dessas mudanças foi incorporar algumas letras que estavam fora do nosso alfabeto, como o K, o W, o Y. Quando chegar lá no sistema internacional, eu vou falar isso para vocês, mas não espante esse quilograma com K, porque está certo. A outra coisa, está vendo aqui o quilograma sem o
Alexandre, acento? Diga. É, os slides estão travados.
Ah! Eu estou trocando os slides e você não está vendo, né?
Isso.
Ai, meu Deus. Também não.
Lembra aquele problema? Eu falei.
A gente está parado na página principal do PowerPoint.
Na página principal.
Alexandre.
Diga.
Na hora que você faz o compartilhamento, para que você consiga mexer os slides e ele passar para nós, você precisa compartilhar a tela e não o arquivo. Quando você compartilhar a tela, aí você consegue mexer os slides e ele mostra para nós. Se você compartilhar só o arquivo, ele fica travado naquela tela inicial que você mostrou inicialmente.
Tá bom, tá joia. Vê se mudou alguma coisa.
Agora está aparecendo.
O que é metrologia?
Isso.
E agora vai aparecer no processo de fabricação?
Foi.
Opa. Valeu. Obrigado, amigo. Obrigado. Então, estamos aí vivendo e aprendendo. Agora, sim. Espera aí que eu quero tirar esse cara aqui da minha frente. E ele não está afim de sair, né? Pronto, vai sair. Então, tá bom. Então, eu estava aqui falando para vocês e não estava mudando a tela. Olha que coisa. O que é metrologia? Então, eu já falei para vocês a questão da padronização. No processo de fabricação do tal dos automóveis, eu estava comentando isso com vocês, que a gente precisa ter uma unidade de medida, um sistema de unidade coerente. Esse sistema é o sistema internacional. Mas se eu, por um acaso, precisar trabalhar num sistema inglês, por exemplo, o ideal é que eu não faça conversões, porque as conversões, elas, de um sistema para outro, elas não são perfeitas, elas trazem muito problema. Então, quer medir tudo e calibrar tudo em polegada? Ok. Agora, uma peça em polegada, outra em milímetro, e aí isso vai dar problema. Isso não vai dar certo. A importância de medir, então eu estava falando para vocês que medir é um ato do cotidiano, a gente está o tempo todo medindo, né? E aí está aqui, ó, ao olhar o mostrador de um relógio, vimos o resultado de uma medição de tempo. Ao comprar um produto pesado numa balança, temos a medição de massa. E aí eu falei para vocês que a unidade do quilograma, eu estou escrevendo ele com K. E que hoje é aceito, a partir de 2019 foi aceito o quilograma. Isso é um problemaço com os professores de língua portuguesa, porque a maneira de escrever nos documentos o quilograma está sendo com K, nos documentos metrológicos, mas se você perguntar a um professor de língua portuguesa como escreve o quilograma, ele vai dizer que é QU. E por isso que isso é aceito no Brasil as duas formas, mas você vai encontrar muito documento, inclusive nas traduções, com K. Outra coisa que mudou também, isso tudo nós vamos falar quando chegar lá o sistema internacional, né? Mas eu tenho que tocar nesse assunto agora, que vocês estão vendo aqui um quilograma com K e sem o acento circunflexo. Por exemplo, no quilômetro. O quilômetro tem um acento circunflexo. O quilograma nem tem, mas o quilômetro tem. Quilômetro. Como é que se escreve quilômetro? Eu vou escrever aqui no chat o quilômetro, como é hoje. Veja bem. Se escreve assim, ó, com K, imagina isso. Sem o acento circunflexo, como que era antes? Quilômetro. E tem outro problema. Então, os acentos foram suprimidos dos prefixos. Então, o que a gente tem que... Como é que a gente tem que pronunciar o quilômetro hoje? Quilômetro. Alguém consegue fazer isso? Não, né? Quer dizer, tem que ficar se policiando, né? Mas se vocês me perguntarem qual é o correto hoje no sistema internacional, a escrita e a pronúncia. É o primeiro. É o quilômetro. Feio para dedéu. Para mim é muito difícil, porque quanto mais tempo você fala de um jeito, quando muda, então, para você se adaptar. Mas é isso, quilômetro, meu Deus do céu. Mas então, nós temos ainda uma fase de transição, eu não sei em quanto vai durar essa fase de transição, mas ainda aceita QU e o acento. Apesar de que o próprio sistema internacional, quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês parte do texto mesmo, do livro SI, que diz para não escrever com acento. Ele não aceita desse jeito. Agora, você chega para um professor de língua portuguesa e fala isso, ele... Olha, a SBM fez uma consulta à Universidade de Minas Gerais. Na época, o presidente da SBM era o professor Américo e ele é da Universidade de Ouro Preto, então ele fez uma consulta aos professores de língua portuguesa lá da universidade e os professores foram contra essa mudança. Disseram que essa mudança não tinha respaldo nenhum na língua portuguesa. Só que por que isso aconteceu? Porque quando a gente faz aquele acordo ortográfico da língua portuguesa, algumas letras que não estavam no português, vamos chamar Brasil, eles aparecem, voltam para o português lusitano e voltam para o dentro do Muro Internacional, que foi quem escreveu o sistema internacional. E essa confusão, esse choque cultural aí é que está gerando esse tipo de coisa. Então, sem acento e com K. Por exemplo, micrômetro. A gente falava micrômetro com um acento. Agora, a expressão é micrômetro. Não tem um acento. O acento foi tirado dos prefixos. Micrômetro. Isso é um assunto mais para frente, que nós vamos ver. Inclusive, eu vou trazer documentos falando sobre isso. Mas é uma dificuldade acostumar com essas mudanças, né? Mas tá bom. Ao abastecer o carro no posto de gasolina, percebemos a medição do volume, né, de combustível lá pela bomba, né? Quando recebemos a conta de luz na nossa residência, podemos verificar a medição do consumo de energia elétrica e assim por diante. Então, nós estamos medindo o tempo todo. Dois cientistas foram cientistas importantes, tanto na questão da medição quanto nessa questão da importância de se medir, né? Um é o Galileu Galilei, eu trago aqui a fotinha dele, né, do Galileu. Ele tem uma frase que é claro que a gente tem que ler essa frase dentro do contexto, né? Galileu viveu em 1600 e lá vai fumaça. Então, dentro desse contexto de 1600 e tal, ele disse, né? Mede o que é mensurável e torna mensurável o que não é. Ou seja, ele está destacando que a gente mede aquilo que é possível medir e o que não é possível medir, a gente torna possível medir. Então, ele está muito numa ciência muito calcada no que eu preciso medir. Ou seja, praticamente dizendo para nós o que é verdadeiro é aquilo que a gente consegue medir. É claro, voltando ao pensamento de que nós estamos em 1600 e pouco. A gente, se pensar hoje, a gente vai ver que tem uma série de coisas que a gente acredita e que a gente sente, mas que a gente não mede. Que não tem um instrumento para medir amor, não tem um instrumento para medir saudade, não tem instrumento para medir Deus, não tem essas coisas. E essas coisas a gente não mede, mas essas coisas a gente acredita. Enfim, então essa história de que eu só acredito naquilo que eu meço é uma verdade, entre aspas, fazendo um recorte da época. A época do Galileu era uma época que o Galileu estava implementando o método científico, a maneira de pensar cientificamente sobre as coisas. Então, é um outro mundo, né? Então, tem que se fazer essa observação. Outro cara que foi até mais radical do que o Galileu foi o famoso Lord Kelvin, também conhecido como William Thomson. O nome dele era William Thomson. Ele recebeu um título de nobreza, de Lorde, então ele passou a se chamar Lorde Kelvin. Foi ele que definiu lá aquela escala termométrica de temperaturas, né? O Kelvin. E aí ele é dono de uma expressão, de uma frase aqui, olha aqui. Quando você pode medir aquilo que fala e expressá-lo em números, você sabe alguma coisa sobre isso. Mas quando você não pode medi-lo, quando você não pode expressá-lo em números, o seu conhecimento é limitado e insatisfatório. Pode ser o início do conhecimento, mas você, no seu pensamento, avançou muito pouco sobre o estágio da ciência. Veja, é uma colocação, como eu falei para vocês, é uma colocação de um recorte da época. Ele viveu em 1700 e alguma coisa, ele é depois de Galileu, e pensando exclusivamente na ciência, na medição. Eu trago isso aqui só para mostrar para vocês que as pessoas, né, os cientistas, estão pensando em medir e na importância de medir há muito tempo. Isso não é uma novidade nossa. Nós vamos ver aqui na história da meteorologia que o primeiro padrão que a humanidade tem ciência da existência dele foi um padrão de comprimento construído em 2900 a.C. por um faraó chamado Khufu. Ele foi o faraó que implementou um padrão para a construção das pirâmides, e esse padrão é o cúbito real. O cúbito é a distância do cotovelo à ponta do dedo. O cúbito real. 2900 a.C. Então, veja bem, né? Está aqui, ó. Olha aí. Os egípcios usavam também o tamanho do cúbito, um dos ossos do antebraço, como padrão de medida de comprimento. Novamente, como o cúbito variava de uma pessoa para outra, então como é que eu vou construir um padrão ligado ao corpo das pessoas? Cada um tem um cúbito diferente do outro, né? Um tamanho de um antebraço diferente do outro. Aí o faraó, Khufu, durante a construção das pirâmides, 2900 a.C., estabeleceu um padrão gravado em granito, baseado no comprimento do osso do seu braço. E eu acho que ele está certo mesmo. Poxa, eu tenho que escolher alguém como referência. Vou escolher a mim mesmo, que eu sou o faraó, o todo-poderoso. Nessa época, o faraó, nessa época e muitas outras épocas, o rei, o faraó, enfim, era um representante de Deus aqui na Terra. Então, está aí, ó, o Khufu. E essa aí é a imagem do cúbito real. Uma foto do cúbito real, né? E isso aí é o primeiro padrão que a gente tem ciência. Aqui, gente, eu trago uma coisa muito importante, assim, se vocês me permitirem, um trabalho para casa, um dever de casa, mas é um dever extremamente prazeroso. Eu queria que vocês assistissem, de preferência, se vocês puderem chamar a família, pode ter certeza que vocês não vão fazer feio. Porque, poxa, trabalho assim de professor, vou chamar a família, vai ser um negócio maçante, o pessoal vai até zombar de mim. Não, pode chamar a família para assistir esse videozinho aqui que tem no YouTube, esse aqui que eu deixei no endereço. Esse vídeo, na verdade, é um vídeo que ele faz parte de outros dois vídeos. São três ao todo. Esses três vídeos... Oi, diga.
Coloca o link no chat, por favor.
O vídeo aonde? No chat?
O link no chat, isso.
Espera aí, só um minutinho. Parei. Olha aí o linkzinho dele. Esse vídeo, ele faz parte de outros dois, né? São três ao todo, e faz parte de uma série que a BBC de Londres publicou, elaborou, chamado... Precisão, estou escrevendo aqui no chat, precisão, dois pontos, a medida de todas as coisas. Opa, coisas. Coisas. Se vocês colocarem assim na internet, no YouTube, precisão, a medida de todas as coisas, você vai achar os vídeos. Eu já estou dando o linkzinho aqui no chat. E aí, esse aí eu peguei nesse endereço, e se não me engano ele está dublado, mas vocês, se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar com legenda, não dublado, do jeito que vocês quiserem. São três volumes, são três vídeos, mas esse endereço que eu dei para vocês é do primeiro. O primeiro chama-se Tempo, Comprimento e Tempo. Comprimento e Tempo, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, esse primeiro. Qual é a importância desse vídeo? Aliás, os três são importantes. O primeiro fala sobre a história da metrologia, desde o princípio, como a metrologia surge, e é um vídeo muito bem feito. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o maior centro de pesquisa de metrologia do mundo, que fica em Paris, que foi criado em 1875, e eu vou apresentar ele a vocês, eu não sei se vai dar tempo hoje ou na próxima aula, enfim. O vídeo entra no Bureau, filma o Bureau, é um espetáculo, é um vídeo muito bem feito, muito bonito, e ele não é uma coisa maçante, sabe? Não é uma coisa assim de, poxa, ficar de maneira enfadonha. Ele é um vídeo dinâmico, interessante, ele conta curiosidades, é fundamental assistir. E se vocês puderem assistir os outros dois da série, o segundo fala sobre mol, quantidade de matéria, e o terceiro fala sobre eletricidade. Os três são sensacionais. Mas esse primeiro, ele, para nós aqui no nosso curso, que nós estamos falando aqui um pouco, começando a falar um pouco sobre a história da metrologia, ele é sensacional. Que ele vai focar muito nessa história da metrologia. Por que que o homem teve a necessidade de ter um padrão de comprimento? Como que o homem descobriu e definiu o que era um metro? Como que o metro mudou de definição várias vezes até ter a última definição hoje, que é em cima da velocidade da luz? É como que o homem começou a medir e definir a grandeza, tempo e a unidade segundo. É bem legal. É um vídeo bem legal. Muito bom. Recomendo. Aqui, seguindo aí um pouco da história, o sistema inglês, um sistema não científico, um sistema que é todo ele baseado no corpo das pessoas, no caso, o corpo do rei, o corpo da rainha. E aqui temos algumas imagens. O que é uma jarda? É a distância da ponta do braço esticado até o centro da cabeça. O que é o pé? É o tamanho do pé. O que é a polegada? É a largura do dedo polegar. Está vendo aí? A largura do dedo polegar. Se você pegar e medir a largura do seu dedo, vai ser algo próximo a 2,5 centímetros. Uma polegada é 2,54 centímetros. E aí tem dedo maior, tem dedo menor, enfim, e aí é que começa o problema, definir unidades em cima do corpo. Isso não é padrão, né? Que se preza, né? Porque o corpo vai mudando, e aí vai mudando as definições, vai mudando os padrões, e aí Esse é o grande problema do sistema inglês. Ele é um sistema não científico, é um sistema que não guarda coerência entre si. Não existe uma coerência entre a jarda e a polegada e o pé, por exemplo. Então, o problema maior do sistema inglês é exatamente ele. Ele não é um sistema que transmite confiabilidade metrológica. E aí, quando você começa a estudar o sistema internacional e o sistema inglês por tabela, você começa a perceber, não, esse sistema tem que acabar. E aí vem logo a pergunta na sua cabeça, por que que não acaba? Por força política, econômica, monetária, todo. É por poderio mesmo, é por poderio. É, a unidade de medida, a maneira como a gente mede as coisas, é extremamente cultural de um povo. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, ontem eu estava dirigindo meu carro e eu passei de 150 milhas por hora. Muito provavelmente, vocês me ouvindo vão pensar, ele estava correndo ou ele estava devagar? 150 milhas por hora, eu acho que ele estava correndo. Poxa, 150 milhas, esse número me parece que eu estava correndo. A gente não tem isso na cabeça, instantâneo. Agora, se eu falar para você que eu estava a 150 km por hora, vocês vão falar, poxa, você estava correndo. Por quê? Porque é da nossa cultura, nós nascemos e vivemos no sistema internacional. Então, as unidades de medida, o metro, os múltiplos dele, que é o quilômetro, a unidade de medida de tempo, que é o segundo, ou então os valores relacionados ao segundo, como a hora, ao minuto e assim por diante, é do nosso dia a dia. Então, se alguém chegasse para o brasileiro, vamos chamar assim, se alguém chegasse para o brasileiro e falasse, olha só, vai haver uma mudança na maneira da gente medir as unidades. No Brasil, nós vamos passar a medir tudo no sistema inglês. A temperatura não vai ser mais em grau Celsius, vai ser em Fahrenheit. Vocês já perceberam o transtorno que isso ia nos causar? A mesma coisa vai acontecer se a gente chegar para os países de língua inglesa, de colonização britânica, e falar assim, olha, a unidade vai mudar para o sistema internacional. A temperatura aqui de vocês não é mais Fahrenheit, é grau Celsius. Os comprimentos são em metro, milímetros, a massa em quilograma e assim por diante. Eu sei que isso vai ser um impacto. Eu sei. Nem eu, nem ninguém, eu acho que tem a pretensão de gerar esse impacto na Inglaterra, nos Estados Unidos e outros cantos. Mas, do ponto de vista da ciência, não podia mais ter medição no sistema internacional. Então, tá bom. A gente vai continuar chamando de polegada, não sei mais o quê, mas quando a gente for fabricar uma peça, essa peça vai ser fabricada em milímetros, essa peça vai ser fabricada em centímetro, vai ser fabricada em metro, sei lá, vai ser fabricada no sistema internacional. Só que isso não acontece muito também por conta dessa. É difícil desassociar essa questão cultural do dia a dia das pessoas da hora da linha de produção. Então, não desassocia. E a gente continua. Aqui no Brasil, nós temos inúmeras empresas que fabricam tubulação, por exemplo, em polegada. Inúmeras. E no Brasil. E por quê? Porque se padronizou, porque quer exportar, por causa, vocês sabem perfeitamente disso, por causa de questões que não são questões científicas, mas são questões comerciais e financeiras. Então, aqui no Brasil tivemos problema similar, diz aqui o Pedro. Inclusive, ocorreu a revolução do quebra-quilos, exatamente. Exatamente. Esse assunto é um assunto interessante que eu vou trazer para vocês mais tarde, mais à frente, mas teve mesmo essa revolução do quebra-quilos, mudanças impostas por questões de unidade, decretos, né? Porque é complicado você mudar um hábito, mudar um costume de um povo, de unidades, através de um decreto imperial, né? De um decreto-lei. Então, isso traz muito problema e trouxe esse problema dessa revolução aqui do quebra-quilos, que eu vou abordar mais à frente, mas bem lembrada pelo Pedro aqui, muito importante. Assim, como no caso do cúbito padrão, os interessados poderiam conferir... Assim, olha só, pulei aqui uma parte importante. Na França, no século XVII, foi padronizada uma unidade de medida linear em uma barra de ferro com dois pinos nos extremos, formando um calibrador. Então, o cara pegou uma barra de ferro, né? O governo francês pegou uma barra de ferro, colocou em cima de dois pinos e fixou isso aí. aonde? Padronizou essa medida, né? Fixou essa medida num local que eu já vou mostrar para vocês. A distância entre esses dois pinos era considerada uma toesa. Criou-se essa unidade, toesa. E a barra foi chumbada na parede externa do Grande Châtelet. O Grande Châtelet é essa criatura aqui, essa imagem aí, ó. O Grande Châtelet, na verdade, é uma construção que tenta, como é que eu vou dizer? Proteger um rio, olha aqui, ó, que era a fortificação que guardava a cabeça de uma das pontes de acesso a Paris. Então, evidentemente que naquela época todo mundo atacava todo mundo, vocês sabem disso, né? O cara não podia, qual era a diversão da humanidade? Era guerrear, né? O cara não tinha o que fazer, falava assim, eu acho que eu vou invadir o outro país ali, o outro território. Então, os caras tinham preocupação em ter fortalezas, né, de defender entradas, cabeceira de rio, acesso e tudo mais. E nesse acesso, eles vão e firmam, né, a tal da toesa. Assim como no caso do cúbito padrão, os interessados poderiam conferir seus instrumentos. Então, o camarada poderia comparar os padrões deles ou os instrumentos dele lá de medição de comprimento, né? Poxa, minha vareta aqui tem quantas toesas? Ela tem 2 toesas, tem 3 toesas. Veja que é uma coisa, evidentemente, rudimentar, né? Esse sistema de unidade baseado no corpo humano foram utilizados até o final do século XVIII, quando surge na França um movimento revolucionário. Esse movimento revolucionário é marco para a gente da metrologia e vamos ver qual é desse movimento revolucionário que surge na França. É a Revolução Francesa. O que que a Revolução Francesa tem a ver com a metrologia? Mas, poxa vida, muita coisa. Apesar de que a Revolução Francesa não foi uma revolução pensada, né, na metrologia, a motivação era a miséria do povo mesmo, e aí o povo lá, os camponeses, os artesãos, os burgueses, os pequenos comerciantes, de tanto sofrimento, passa fome, aquela situação toda difícil, se reúne e tenta derrubar a monarquia. Então, tenta derrubar e derruba o rei Luís XVI, acabando com seus privilégios. Há uma derrubada, então, da monarquia, a famosa queda da Bastilha. A Bastilha era uma grande prisão, né, que existia na França. E o símbolo, né, da Revolução Francesa está muito ligado à queda da Bastilha, à invasão dessa cadeia pública, dessa grande cadeia, onde várias pessoas, né, do bem, né, pessoas que se lutavam contra, né, essa tirania, né, dos reis todos, né, que culminou no Luís XVI, essas pessoas invadem e há a invasão, né, a queda da Bastilha e, consequentemente, desencadeia, né, a Revolução Francesa. E o que que isso tem a ver com metrologia? Possivelmente vocês não iam imaginar que vocês viriam para cá para ter a aula de metrologia, história da metrologia, fundamentos da metrologia, ou aqui falando da Revolução Francesa. É porque é o seguinte: a Revolução Francesa, o ódio pela monarquia era tão grande que tudo que era ligado ao rei, tudo que era ligado à monarquia, eles queriam acabar. E uma das coisas que mais estavam ligadas à monarquia no dia a dia dos franceses, do povo francês, e não do povo francês, do povo inglês, do povo de vários países que tinham a monarquia, eram as unidades de medida, porque as unidades de medida eram todas elas baseadas no corpo do rei. Então, toda vez que no dia a dia você se referia a alguma unidade de medida, era uma unidade de medida que tinha como padrão o dedo do rei, o braço do rei, o pé do rei, o diabo a quatro do rei lá. Então, uma das coisas que eles decidiram, né, a Academia Francesa, então aqui, ó, os membros da Academia Francesa passaram a discutir a melhor maneira de elaborar um sistema métrico. Em 1790, o tal do Maurice apresenta uma proposta à Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional era a Assembleia Nacional da Revolução, né, do povo lá que tomou o poder e se formou uma assembleia para tocar as coisas do país, e essa assembleia popular era apresentada a eles em 1770 uma proposta para mudar essa maneira de medir as coisas com o braço do rei, o pé do rei, o corpo do rei ou da rainha. É exatamente esse movimento que gera, esse movimento é o embrião do sistema internacional. O sistema internacional surge... O que é o sistema internacional? Um sistema coerente, científico e que não dependa do corpo de ninguém. Então, essa parte, não dependa do corpo de ninguém, era fundamental para a Revolução Francesa. Não é à toa que a metrologia nasce em Paris. Ela nasce na Revolução Francesa. Não a metrologia como a ciência das medições. Eu já mostrei para vocês que o faraó, lá em 2900 a.C., já estava preocupado com padrões. Mas a metrologia, essa, vamos chamar assim, moderna. Essa metrologia que a gente conhece hoje. Essa metrologia que busca coerência científica, coerência entre as unidades, padrões de unidades cientificamente estabelecidos, e não mais dedo, pé e sei lá o quê de alguém. Entende? Então, é essa que é a revolução forte. E esse vídeo que eu recomendei a vocês, esse volume 1, esse primeiro vídeo, ele fala disso claramente, claramente. Ele mostra imagens, ele... Olha, é um barato, é um barato. Por isso que eu falo para vocês que pode reunir a família. Não vou chegar ao ponto de falar para vocês que no domingo, almoço do Dia das Mães, você vai passar esse vídeo para todos os familiares, que também aí já vai ser um pouco demais. Mas talvez, quem sabe, depois. É um vídeo muito interessante, muito bonito. E vocês sabem que a BBC de Londres, ela só faz coisa boa, né? Ela não faz um documentário a meia boca. É coisa fina mesmo. Então, é bem legal esse documentário. Então, vamos lá. A academia queria um padrão e repelia definições arbitrárias e não científicas. Foi adotado o nome de metro para a unidade básica de comprimento, que provinha da palavra grega metron, que significava medida. O metro foi definido como uma medida equivalente a 1/1000 da distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. Se vocês querem entender melhor por que que eles escolhem essa fração da linha do polo que passa pelo... Assista ao vídeo, ele mostra isso. Ele mostra exatamente como que surgiu essa definição, por que que eles escolhem esse caminho e não o outro. O vídeo é muito legal. Ao longo do meridiano, que ia de Dunkerque a Barcelona, buscou-se um sistema com múltiplos e submúltiplos e foram criadas unidades de volume, formando cubos com tais medidas de comprimento. Porque olha só o pensamento. Se eu defino o comprimento, se eu defino o metro, agora eu posso definir uma caixinha que tenha arestas, né? Um cubo que tenha arestas com base nessa definição do metro. Quando eu pegar um cubo e definir que as arestas dele vão ter 1 metro cada uma, né? Um cubo tem 3 arestas, né? 1 metro cada uma, qual vai ser o volume desse cubo? 1 metro cúbico. Opa! Então, agora, da definição de metro, eu já pulo para a definição de volume. Mas veja, essa definição de volume está baseada, rastreada, à definição do metro. Então, veja, eu agora tenho unidades coerentes. Uma unidade nasce da outra, que nasce da outra, que nasce da outra, e assim vai. Ah, mas, Alexandre, todas as unidades nascem do metro? Não. Todas as unidades nascem das 7 unidades fundamentais do sistema internacional, que eu já até mencionei aqui para vocês e que nós vamos estudar melhor mais à frente, mas é o metro, o quilograma, o ampere, o kelvin, candela, segundo e mol. 7 unidades. Essas 7 unidades combinadas geram todas as outras que vocês conhecem. Então, isso só é possível num sistema e por conta dessa revolução histórica que eu estou contando aqui, mostrando aqui para vocês. Então, dessa forma, as unidades de comprimento, volume de massa... Ah, por que que foi definida a unidade de massa? Bom, agora que eu tenho uma caixa que tem 1 metro cúbico, eu coloco água ali dentro. Aí eu coloco água ali dentro e defino... Olha lá, botou lá uma água destilada, por exemplo, e definiu uma unidade de massa. E assim eles foram construindo as unidades. Em 30 de março de 1791, a tal Assembleia aprovou um sistema de medição e, em 7 de abril de 1795, a Convenção Nacional obrigou a utilização do sistema métrico. Esse sistema que eles começam a construir, eles chamaram de sistema métrico francês. O Brasil adotou esse sistema métrico francês. O sistema métrico francês é a origem do sistema internacional. E aí adotaram os nomes metro, litro e grama. com seus múltiplos e submúltiplos. As mudanças não foram bem vistas na Inglaterra. Ora, por quê? Por que será? Ora, porque a Inglaterra não tinha acabado com a monarquia dela. Assim como não acabou até hoje, né? Outro dia nós tivemos lá a cerimônia, bonita cerimônia da coroação do rei Charles. Então, o que que a Inglaterra fez? Ela detestou, porque primeiro que a Inglaterra detestou a Revolução Francesa, é claro, né? Cortaram a cabeça do rei lá, o cara falou, poxa, vai que essa moda pega aqui na Inglaterra, eu perco a minha cabeça. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eles odiavam a monarquia e o que mais representava o ódio deles à monarquia era a mudança do sistema de unidade, que não era mais ligado ao corpo do rei, da rainha, enfim. Então, a Inglaterra detestou. Ela alegava, sabe o que ela alegava? Ser um país cuja economia era baseada na indústria. Ora, e a França não era? Eles diziam que não. Comércio e finanças. E que mudanças abruptas prejudicariam o seu crescimento. Gente, as mudanças abruptas eram mudanças de 1795. Essas mudanças não aconteceram na Inglaterra até hoje. Poxa, também, vamos dar um tempo para a Inglaterra mudar as unidades dela? Vamos. O tempo seria de 100 anos, é um bom tempo para o senhor? É. Então, em 1895, tinha que mudar. Não, não, 100 anos é pouco, vamos dar 200 anos, que eu acho que é mais interessante. Então, em 1995, tinha que mudar. Não, eu acho que 300 anos vai fechar. Bacana. Não, nós vamos ficar aqui velhinhos, isso não vai mudar nunca. Tá bom, tudo bem, mas eu só contando para vocês aqui o porquê que a gente tem que aturar esse sistema não científico, louco, chamado sistema inglês. Né? As mudanças não foram bem aceitas, a economia era baseada e que as mudanças abruptas prejudicariam, obrigando a mudar as dimensões da maioria, das exportações e unidades utilizadas em peças de maquinário. Sim, sim. Alegavam que deveriam ser efetuadas mudanças moderadas, talvez de 500 em 500 anos, alguma coisa, uma vez que o decreto do ato imperial de pesos e medidas foi elaborado um sistema de medidas com base nas unidades romanas e usadas em todo o Império Britânico. Então, eles tinham lá um ato imperial que dizia que a unidade era o sistema inglês. A tabela a seguir apresenta as medidas mais utilizadas na Inglaterra na época. Essa daqui, ó. E o respectivo sistema internacional. A jarda é quase um metro, né? É a distância do centro da sua cabeça até a ponta do seu dedo com o braço esticado. Só que, poxa, eu tenho quase 1,90m, então a jarda para mim é diferente para a jarda de quem tem 1,70m, 1,60m, 1,80m. Esse é um dos problemas da coisa. Ah, não, então vamos parar com isso, vamos pegar a jarda do rei Charles. Vai ser a jarda definida aqui. Bom, vamos pegar a jarda do rei. Aqui a milha, um grão. Veja bem, essa unidade, um grão. 64,8 miligramas. Uma onça. Isso é usado até hoje, essa unidade. Libra é usado até hoje. Né? Todas elas. A polegada lá, 25,4 milímetros. Isso no século XVIII e até hoje também. Olha só. Professor, diga.
Jarda no futebol americano é que eles falam jarda, essa
isso,
medida?
É isso aí.
Okay.
É isso aí. Então ele fala que lançou tantas jardas, é você isso. Pegar aquele tantas jardas e multiplicar por 0,9 metro, mais ou menos.
Uhum.
Você vai descobrir isso em metro, aproximadamente, né? É essa jarda mesmo. Aqui a gente tem uma fotinha que eu trouxe da réplica, né? Da massa padrão e do metro padrão à época. A definição de metro padrão já não é mais essa, a definição do metro padrão. Eu vou falar para vocês dessas definições quando a gente chegar lá no sistema internacional. Mas a definição do metro padrão não é mais essa, o comprimento da barra de platina não é mais. É uma fração, é a distância percorrida pela luz numa fração de tempo, que é de 1 sobre 299 milhões, 758 mil, e lá vai fumaça. Então, se a luz percorreu uma fração de tempo, essa fração de tempo, que é o inverso da velocidade da luz, na verdade, essa fração de tempo percorrida pela luz, essa distância percorrida pela luz é um metro. E o quilograma, que também não é a definição hoje, eu vou falar da definição mais para frente, mas a definição de um passado recente, porque essa definição do quilograma, gente, mudou em 2019. 2019 foi outro dia. Do ponto de vista histórico, foi outro dia. Foi ontem. Essa aqui seria a réplica, né? De um quilograma. de 1 quilograma. A gente olha assim, pensa que esse negócio é enorme de grande. Não é enorme de grande, não. Ele tem 39, aproximadamente 4 centímetros de diâmetro e 4 centímetros de altura. Poxa, então ele é muito pequenininho. 4 centímetros é muito pequenininho, mas como é que pesa 1 quilo? É por causa da densidade, né? Então, é feito de uma substância, platina, irídio, que é uma substância muito densa. E é por isso que a gente... ele é pequeno, mas pesado. Socado, né? Vamos chamar assim, né? Uma comissão, depois, mais à frente, eu vou falar para vocês outro dia, né? Nós temos vários encontros, né? O de hoje está acabando, daqui a pouco a gente está terminando, mas mais à frente eu vou passar um vídeo, inclusive, muito legal, um vídeo de 4 minutos, que tenta explicar, e explica muito bem, de maneira muito didática, qual é a definição hoje do quilograma. Vou passar esse vídeo, com certeza, no nosso próximo encontro. Então, vamos lá. Uma comissão internacional instituída em 8 de agosto de 1870. Dá uma olhada no tempo. Aqui, olha, nós estamos em 1795. Agora, 1870, ou seja, 100 anos depois. Então, é um processo lento, né? Um processo de mudança histórica desse tão grande. Mas uma comissão internacional instituída em 8 de agosto de 1870 e formada por delegados de 30 países propôs o estabelecimento de uma organização financiada pelos países membros. Ou seja, vamos reunir países interessados na questão metrológica e vamos fundar uma organização? E fundaram. Que teria a atribuição de definir e manter novos padrões, verificar os padrões dos países e desenvolver novos instrumentos. Essa instituição é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que foi fundado no dia 20 de maio de 1875. É por isso que o dia 20 de maio é o Dia Internacional da Metrologia. E quais os países fundaram o Bureau Internacional? 17 países, incluindo o Brasil. Isso é uma passagem bonita do Brasil, e especificamente bonita da monarquia brasileira de Pedro II. Foi Dom Pedro II que enviou para a França representantes brasileiros para participar da fundação do Bureau Internacional. Observa que no mundo inteiro apenas 17 países mandaram representantes. E o Brasil, um paizinho aqui que só tinha índio e mato, mandou um representante. Isso aí já é uma interpretação minha, que sou particularmente um fã de Pedro II, é uma visão extraordinária de Pedro II. Pedro II era um homem, sem dúvida nenhuma, muitíssimo à frente do tempo dele. Ele traz um telefone que não tinha quase no mundo telefone, ele traz um telefone para o Brasil, ele manda representantes, ele investia do próprio bolso, do próprio soldo dele, ele investia para formar cientistas, formar pintores, formar músicos. Pedro II é um cara, se você estudar a história dele, é um cara bacana mesmo. Não foi à toa que um golpe militar tirou ele do poder, né? Porque a República nada mais foi do que um golpe militar, né? Essa é uma questão minha, de minha visão da história, né? Mas, pô, 15 militares se reúnem e no dia 15 de novembro destitui o poder. Isso não é uma revolução popular. A revolução popular é o que aconteceu na França. O povo todo invadindo a Bastilha e tudo mais. Agora, 15 pessoas se reúnem e derrubam um monarca lá, uma liderança, isso é desejo de 15 pessoas, né? E não uma revolução. Mas nego comemora até hoje o dia 15 de novembro como sendo, né, a revolução da República. Não teve revolução, teve um golpe. Foi o nosso primeiro golpe militar. O Brasil é cheio de golpes militares, né? Esse foi o nosso primeiro. Lá, destituindo Pedro II e mandando ele embora, enfim, morreu triste em Paris, enfim, a história dele no fim da vida é bem lamentável. Eu não sou favorável à monarquia, não, eu sou favorável à república, mas eu gosto muito, estudo muito Pedro II. Pedro II é um cara brilhante, ele fez muitas coisas boas, ele é culpado de outras coisas também, que eu compreendo, como, por exemplo, não ter lutado pelo fim da escravidão. Ele era contra a escravidão, mas ele não peitou, ele tinha que peitar. Isso é uma coisa que eu realmente entendo que ele foi covarde nessa questão. Ah, mas o pessoal ia derrubar ele antes, que dane-se. Ele não podia conviver com aquela vergonha que a escravidão é uma vergonha, um negócio de não dar orgulho a ninguém, né? Mas, enfim, Mas é isso, vamos voltar aqui à nossa coisa. É que história da metrologia é a história do mundo. A metrologia não é uma coisa que está dentro do nosso laboratório, né? Ela está na nossa vida, ela está no dia a dia, como tudo está, né? Então, é difícil estudar a história da metrologia e a gente não se deparar com essas questões todas, né? No dia 20 de maio de 1875, é fundado o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. E, então, a sede do BIPM, esse órgão BIPM, vou entrar no site dele já já aqui, nós vamos terminar olhando o site do BIPM. É um site importante de vocês visitarem com alguma frequência. É uma instituição incrível. O Inmetro, até hoje, tem representantes brasileiros lá no BIPM, pesquisadores do Inmetro que viajam até Paris e que passam lá 3 meses, 6 meses, e interagindo, sabe, fazendo intercâmbio, e porque o BIPM não é uma instituição da França. Ela é uma instituição do mundo, ela é uma instituição dos países membros. Atualmente, ela tem 58 estados, né, países membros, e 41 associados. Ela faz uma distinção entre países membros e associados. Os estados membros sustentam financeiramente o BIPM, dão dinheiro para manter. O Brasil é um estado membro, o Brasil financia o BIPM. E os associados parece que não financiam, mas também não tem direito a voto, só tem direito à voz. Tem uma história aí, eu nunca me interessei muito em saber a diferença, não, mas tem uma diferença entre Estado membro e associado, tem uma pequena diferença. Mas esse é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Olha a foto da sede fundada em 1875 do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Essa é a foto dele. Espera aí que eu... Estou tentando tirar essa coisa chata aqui, eu não sei como é que eu tiro. Aí, deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Tá aí, ó. E aqui está o site do BIPM, que a gente vai visitar ele já já. Agora, né? Não preciso esperar mais nada. Vou dar um cliquinho aqui, ó, um control, eu vou lá para o site, vamos ver se eu consigo ir. Entrei lá no site dele. Olha aí o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Se vocês quiserem esse endereço no chat, está lá o endereço no chat, tem na apostila. Basta vocês colocarem na internet bipm.org e você vai cair nele. Ele é um site que tem ou em francês ou em inglês. Você clica aqui, vai em francês, deixa aqui, vai em inglês. E ele tem aqui uma série de coisas interessantes. Por exemplo, ele tem essa revista que você pode ler gratuitamente. A revista chama-se Metrologia.
Então, você quer que eu faça?
Não, quero que você me responda. Tem um microfone aberto aí, pessoal. Tá. Cuidado aí. Fecha o microfone. Então, ele é... Essa revista é muito interessante. Se você clicar aqui, você abre a revista. Essa revista tem vários artigos. É talvez a revista mais importante de metrologia, a revista científica, né, mais importante de metrologia do mundo. Ela se chama Metrologia porque metrologia é a mesma maneira de escrever lá em francês, a revista Metrologia. Você vai encontrar aqui várias publicações, você clica aqui em publicações, olha só, você vai encontrar várias publicações aqui no Bureau Internacional, você vai ter documentos, você vai se divertir aqui. Abessa, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco sobre a história, os Estados-membros, está vendo? Os países que são membros do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Olha aqui, ó. São esses aqui que vocês estão vendo. Olha quem está aqui, ó. O Brasil. Você clica o Brasil e vem aqui o Brasil. E está vendo aqui escrito? Está escrito aqui, ó, em inglês, o Brasil é um estado que fundou em 20 de maio de 1875 o Bureau Internacional. Ele faz parte dessa fundação lá, o signatário lá da Convenção do Metro, no dia 20 de maio. Então, o Brasil estava lá com a mãozinha levantada, com um representante fundando o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. E aqui, olha, o representante brasileiro, o órgão brasileiro que o Bureau tem como interlocução é o Inmetro, não poderia ser outro, né? É o Inmetro. Tem também o IRD, está vendo? Os organismos de metrologia. O Brasil tem 3 organismos de metrologias, assim, vamos dizer, chave, né? O Inmetro, que é o, né, o que detém os padrões primários nacionais e tal, e você tem o Observatório Nacional, que atua na área de tempo e frequência, que é uma área que o Inmetro não atua, então o Inmetro designou o Observatório Nacional para isso. Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro, um pouco da metrologia no Brasil. E o IRD, é o Laboratório Nacional, e o IRD, que é de radiação e dosimetria, ele é o organismo ligado a essa parte de energia atômica, radiação, que também o Inmetro não trabalha com essa grandeza e designou o IRD para isso, né? Enfim, aqui está o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, os estados membros, aqui tem os estados associados, são alguns estados associados aqui, ó. Peraí, olha aí, está vendo? E nós temos aqui países membros, um pouco, tem um pouco sobre a história, olha aqui, esse pavilhão aqui é da onde eu tirei a foto. É o pavilhão que, da fundação, né? Olha lá ele aí. Olha aí. É o da fundação no dia 20 de maio de 1875. Que beleza, né? E é claro que o prédio hoje, esse prédio se mantém, evidentemente, e tem outros prédios, né? O BIPM é muito maior, né? Mas esse aí é a foto da onde tudo começou, em 1875. Aqui tem vários artigos e publicações que vocês podem saborear, passear aqui, pegar, baixar alguns documentos, vocês vão encontrar vários aqui, várias publicações, publicação do Metrologia, que é esse guia, essa revista científica, tem várias publicações que vocês podem pegar, inclusive na origem, né? Ah, eu quero o VIN em inglês, você vem aqui e vai conseguir o VIN em inglês. Eu quero os documentos na origem dele, né? Você pode vir aqui e pegar esse documento, fazer uma pesquisa aqui. Ó. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma pesquisa rápida assim. Quando a gente inventa de fazer pesquisa na hora, é sempre um problema. Deixa eu botar aqui VIN. Deixa eu ver se aparece. Ah, metrologia. Pode ser que ele, porque o VIN ele está em reformulação. Então, deixa eu ver se eu vejo VIN 2012. Deixa eu ver se ele mostra para a gente o VIN 2012. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocabulário Internacional de Metrologia na sua origem. Tá aqui, ó. O VIN 2012. Nós já temos ele em português, evidentemente. Eu já até mandei para vocês ali no ambiente do curso, mas você tem aqui. E tem outros documentos aqui, ó. Esse documento aqui é muito interessante. Este JCGM. É a sigla que ele dá para os grupos de trabalho, né? Esse grupo de trabalho ali, o 106, escreveu esse documento aqui, que é um documento muito bom, que fala sobre a incerteza na avaliação da conformidade. É bem interessante, é um documento difícil de ler. O ILAC traduziu esse documento e meio que reescreveu de uma maneira mais didática. Eu vou apresentar para vocês isso tudo ao longo dos nossos encontros aqui. Bem interessante também. Mas aqui está o BIPM para a gente ver o site dele e dar uma entradinha. Vou voltar aqui no nosso... Estão vendo aí a tela do BIPM? E eu vou passar aqui a tela. Está vendo tudo? Está passando tudo? Está tudo tranquilo? Não tem nenhuma maluquice, não, né? Tu passei a tela aqui. Estamos quase terminando. Já vou fechar aqui só com essa tela aqui para mostrar para vocês uma coisa. A primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1889, adotou como padrão do metro um protótipo materializado de uma barra de platina com 10% de irídio que está guardada até hoje no BIPM. Se vocês assistirem o vídeo que eu recomendei, eles mostram a barra no vídeo. E aonde está guardada? Está guardada num cofre. Eles mostram isso. Veja, uma barra de platina com 10% de irídio. A partir da assinatura do Tratado do Metro, a metrologia avançou rapidamente. Em 1921, a sexta conferência acabou emendando o tratado e modificando o sistema métrico, incorporou o segundo, o ampere, e passou a se chamar de MKS. Isso é coisa só para os antigos, muito antigos, né? Eu cheguei a estudar esse sistema MKS, que é um sistema que ainda não era um sistema internacional, era o sistema MKS, que era as siglas do metro, quilograma, segundo e ampere. Depois esse sistema passou para o MKS. O MKS, o ampere saiu e ficou o MKS. Tem essas maluquices. Mas no dia 14 de outubro de 1960, a 11ª conferência revisou o documento e passou a chamar esse sistema métrico que vocês vão ser apresentados, né? Nós vamos estudar mais à frente, de Sistema Internacional de Unidade. Então, dia 14 de outubro de 1960, nasce o nome Sistema Internacional de Unidade. O sistema ele já vem sendo gerido desde 1795, mas ele nasce com esse nome em 1960. Em 1983, o metro foi definido como comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de 1/299.792.458 do segundo. Esse número, 1/299.000.000, parará, é a velocidade da luz no vácuo. Então, se a luz percorrer uma distância no vácuo, num tempo de 1 sobre esse número grandão, de segundos, ela vai ter percorrido 1 metro. Então, a grande vantagem de eu desmaterializar um padrão, de eu deixar de ter um padrão como uma barra, e sim como algo que eu possa reproduzir facilmente, é exatamente isso, eu poder reproduzir 1 metro padrão aqui na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. O que que eu preciso? Fazer um vácuo, ter um laser, um bom laser, fazer um vácuo e fazer a medição desse tempo, né? Porque se agora passou a ser uma fração do tempo, eu tenho que fazer essa medição do tempo. E aí a luz que percorreu nesse tempo ou num múltiplo desse tempo, eu vou ter 1 metro ou um múltiplo do metro. E aí eu consegui desmaterializar, eu não tenho mais uma barra. Qual o problema de eu ter uma barra, de eu ter um padrão materializado? É que para eu poder reproduzir aqui no Brasil o padrão que está na França, eu vou ter que criar uma barra imitando a barra que está na França e comparando com a barra que está na França. Toda vez que eu comparo um padrão com outro, esse padrão que eu estou comparando ele fica metrologicamente inferior ao primeiro. Então, eu só tenho, enquanto o metro era uma barra, eu só tinha uma barra padrão primário na França e todas as outras barras que existiam no mundo eram padrões secundários. Agora não, agora que a gente desmaterializou, eu posso reproduzir o mesmo padrão que tem na França, eu posso reproduzir nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar. E aí, então, essa é a grande vantagem da gente desmaterializar o metro. E eu vou aqui parando por aqui, porque a gente parou aqui nesse ponto, eu vou começar nesse ponto na nossa próxima aula, e aí vou falar um pouquinho sobre o reinado de Pedro I e Pedro II. E o que isso tem a ver com metrologia? É que exatamente nesse reinado, eles baixam, cada um na sua época, alguns decretos. E aquilo que o Pedro, não o Pedro II, nem o Pedro I, mas o Pedro, nosso amigo aqui de Goiânia, que está fazendo o curso com a gente, foi o que ele chamou a atenção aqui no chat, da quebra do quilos, a revolução do quebra-quilos, ou a revolta do quebra-quilos. É nesse momento que eu vou trazer para vocês falar um pouco dessa revolta, trazer um texto que fale um pouco dessa revolta. É exatamente nesse período que nós vamos ver na nosso próximo encontro. Beleza? Então, agradeço a vocês aqui. Hoje a gente termina, são 10 para as 10, puxou bem, e na próximo encontro a gente pega daí, da onde não parei, e vamos embora. Inclusive, eu vou passar um vídeo para vocês no próximo encontro, mostrando a vocês a questão da desmaterialização da massa, que é uma coisa muito legal. Foi criada uma balança eletrônica, uma constante de Planck, tem toda uma história. E esse vídeo, cara, é um vídeo muito bacana. Vocês encontram esse vídeo na internet. Inclusive, eu vou entrar... Ah, não, eu baixei esse vídeo. Mas eu vou dizer para vocês o link que vocês podem pegar no YouTube o vídeo e assistir várias vezes. Tá bom. Boa noite para vocês. Bom final de semana aí que está chegando. E até a próxima quinta, gente. Um abraço.
Boa noite, professor.
Boa noite, amigos. Tchau, tchau. Um grande abraço.
Valeu.